Resolução número 17, danças e bailinhos do Carnaval da Terceira como património cultural e material de Portugal, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Os tempos são aqueles que temos vindo a utilizar para o processo legislativo comum e tem a palavra, da parte do PSD, a senhora deputada Judite Parreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. O Carnaval da Ilha Terceira é um fenómeno cultural cujo aparecimento se perde na bruma dos tempos, confundindo-se com o próprio povoamento dos Açores. Esta tradição remonta ao tempo dos primeiros povoadores e reflete um estilo teatral bem ao jeito dos altos vicentinos, havendo quem a considera antes uma fiel persistência das festas dionisíacas. Tida como a maior manifestação de teatro popular da língua portuguesa e em originalidade única no mundo, é uma manifestação da cultura popular, a mãe de todo o tipo de culturas. No seu livro As Danças de Entrudo, Uma Festa do Povo, José Noronha Bertão escreve que o Carnaval da Terceira é um teatro onde, e passo a citar, o faz de conta se assemelha mais à fruta madura colhida diretamente da árvore do que àquela, porventura muito mais vistosa e colorida, que se conserva numa lata. De uma dimensão humana ímpar, as danças e bailinhos de Carnaval são uma enorme riqueza do nosso património cultural e uma grandiosa forma de teatro popular que as populações da Terceira e, mais recentemente, também as nossas comunidades de imigrantes no Canadá e nos Estados Unidos cultivam com carinho, transmitindo-a por via geracional. Envolvendo de forma voluntária centenas de pessoas, de entre dançarinos, atores e músicos, autores de músicas e de letras, costureiras, etc., envolve também um número sempre crescente de público, quer por via direta, a assistir nas sociedades e salões, quer por via indireta, através dos canais televisivos. Durante, atualmente, 4 dias de entrudo, a ilha é um corrupio de danças e bailinhos. Ninguém fica indiferente ao Carnaval da Ilha Terceira. Transversal ao tempo, o Carnaval da Ilha Terceira resistiu ao lápis azul da censura dos difíceis tempos da ditadura, tendo sido mesmo uma forma camuflada de veicular mensagens, cumprindo sempre a sua função de crítica social. Resistiu ao pós-25 de Abril, quando foi considerado uma manifestação de uma cultura demasiado popular ou até mesmo parola. Resistiu ao número restrito de músicos e ganhou com o aparecimento das escolas de música e das tunas. Evoluiu também ao longo dos tempos, do enredo às próprias roupas, passando pelas músicas, sem nunca se desvirtuar nem perder a sua matriz identitária. Cresceu e contagiou os centros urbanos e uma chamada elite cultural e envolveu os mais novos e os mais velhos. Não nos podemos esquecer também das razões económicas subjacentes a esta tão rica manifestação cultural, mormente numa altura em que vivemos uma conjuntura economicamente tão difícil. As danças e bailinhos de Carnaval têm uma importância económica significativa para o comércio da ilha, que não pode nem deve ser ignorada. Quando se fala tanto da importância vital do turismo para a região e se investe na criação de cartazes turísticos, tem de se considerar que o Carnaval da Ilha Terceira, se potenciado, pode ser um bom cartaz turístico com importância não só para a ilha, como para toda a região. Se não, vejamos o exemplo recente que tivemos com a elevação do fado a património imaterial da humanidade, que cada vez mais é fonte de investimento, de turismo e de desenvolvimento económico. A projeção e a relevância que daí advieram. Muito embora esta sua enorme capacidade de viver e de resistir à erosão natural dos tempos, desconhecemos o que nos reserva o futuro. Pelo que é nossa obrigação proteger o nosso património e as nossas tradições que nos tornam diferentes e únicos no mundo, garantindo às novas gerações a sua continuidade. A sua classificação deve, contudo, ser vista como uma valorização e não um condicionamento, nem um empecilho à sua evolução, reconhecendo e respeitando as características próprias das suas dinâmicas naturais. O projeto de resolução que o PSD Açores apresenta a esta Assembleia tem como objetivo salvaguardar uma manifestação cultural de um povo, garantindo-lhe futuro e perenidade, dando-lhe o devido relevo e projeção e homenageando em simultâneo todos quantos a tornam possível, contribuindo para promover o respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana. Esperamos, assim, que o Governo Regional diligencie a classificação das danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira como património cultural e material de Portugal. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Não havendo inscrições, Sr. Secretário Regional da Educação tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Tudo aquilo que possa ser feito para proteger, preservar, valorizar o nosso património cultural, seja em que dimensão for, será sempre bem-vindo. Felicito o PSD e, particularmente, a Sra. Deputada Judite Parreira, por esta iniciativa e, sobretudo, pelo texto que acabou de apresentar, onde faz, de facto, uma análise, uma descrição bastante correta do que é o Carnaval da Terceira e os bailinhos. Nós não temos nada contra a este tipo de classificação. Eu disse isso quando fui ouvido na Comissão e, portanto, é um facto que não é de modo algum polémico. No entanto, para se avançar para a classificação a um tão alto nível de um património desta natureza, teremos que fazer um conjunto de operações prévias e que são fundamentais. Em primeiro lugar, tem que ser feito um inventário, tem que se inventariar os bens. Quando se faz um inventário de bens desta natureza e, sobretudo, de bens de património material, perguntamos o que é que vamos inventariar. A música, o texto, a coreografia, o contexto humano e cultural onde tudo isto se desenrola. Por outro lado, vamos inventariar a dança da Agualva, o bailinho das Quatro Ribeiras, a dança de pandeiro do Cabo da Praia, concretamente. Aqui há uns anos, quando eu era diretor regional e mesmo já antes, Havia uma condição, sempre que os promotores de danças e bailinhos pediam apoio à DRAC, de fazerem depósito do respectivo texto. A partir daí, suponho que esse hábito não se perdeu com o tempo, a partir daí fomos tendo podemos dizer que temos uma boa coleção de textos de danças. Só que uma dança não é um texto. Uma dança, um bailinho, não é um texto. Se nós lermos um texto tal como foi escrito pelos autores, com as suas características de poesia popular, de drama popular, é apenas uma parte, e será eventualmente até uma parte menor do conjunto. Porquê? A senhora deputada sabe, todos os seus deputados que assistem ao Carnaval sabem, que não há duas representações da mesma dança iguais. Em cada representação, os músicos, os atores interagem diretamente com aquele público específico daquele salão. Portanto, a dança da Agualva serão, de um determinado ano, serão tantas danças como aquelas representações, como aquelas apresentações dessa dança nesse mesmo ano. Portanto, estamos a falar, desmultiplicando, estamos a falar de um património imenso que tem uma componente física e, portanto, não é imaterial, os textos, os registros, a própria representação física, coreografia, tudo isso é visível, é mensurável e, portanto, não é imaterial, por definição. Aí teríamos que, para irmos para o património imaterial, teríamos que definir um conceito filosófico, até um conceito artístico. O que é isso? Despojado do seu corpo material, que são os textos e a interpretação, cada representação de cada dança, de cada bailinho. Eu estou a chamar, apenas a referir isto, para chamar a atenção para a dificuldade que é fazer-se este tipo de trabalho. E sobretudo, também, e eu não ficaria bem com a minha consciência, até porque eu disse em comissão, para, enfim, alguns problemas que isso possa ter. Ou seja, se nós fazemos uma classificação, temos que definir regras, temos que definir critérios, temos que definir modelos, qual é o modelo da dança, qual é o modelo do bailinho. Porque é a partir daí, o fado, toda a gente ouve um fado, seja ele qual for, e interpreta logo como sendo um fado. É muito difícil, e cada vez mais, até com as influências de outros meios que vão ocorrendo, é cada vez mais difícil nós só de uma maneira, de assistindo a uma representação auditivamente, ficarmos com a noção de que se trata daquele género e não de uma outra coisa qualquer. Por isso, será necessário definirmos regras. Ora, definir regras vai obrigar a que os autores daí por diante, os autores das músicas, das coreografias, dos textos, se fiquem condicionados para essas regras, ou seja, vão ter que seguir um modelo. Eu pergunto, isso será positivo? A cultura popular define-se exatamente por ser popular, por ser viva. Enquanto as danças de carnaval existirem, elas estão naturalmente com a soberania, com a vontade da soberania do povo a ser aquilo que são, que é património cultural popular de uma determinada região. Portanto, não temos nada contra a ideia da classificação. Podia ser até como a classificação de interesse regional, mas tudo bem, foi a forma que o PSD encontrou para apresentar o seu projeto. De qualquer maneira, é importante termos em conta os riscos que podem advir da padronização que uma classificação implica. A partir daí, depois, o que é que vai ser considerado como bailinho de carnaval? Aquilo que obedece a todos os critérios, a todas as normas definidas por quem fez, por quem elaborou o catálogo que classifica um determinado objeto como uma dança e outro como não? Não sei. Chama a atenção para esse aspecto, fica à consideração dos senhores e senhores deputados, que é que tem a competência para votar. Nós, governo, não temos nada contra, mas é importante que fiquem registadas estas dúvidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional, eu tenho alguma dificuldade em falar sobre as danças e os bailinhos da Terceira, até porque estou presente perante algumas pessoas que já estudaram e que já escreveram sobre a matéria e, portanto, não me vou alargar muito. De facto, as danças e bailinhos de carnaval representam uma expressão de teatro popular numa manifestação única no mundo. É uma representação cultural vicentina que foi adaptada pelos terceirenses às suas vivências e, portanto, refletem, de facto, a nossa realidade. Torna-se, por isso, um símbolo da sua identidade cultural, porque estes bailinhos acabam por refletir não só as vivências, não só as aflições, não só as alegrias que são vividas durante todo o ano, como são representados num tipo de sátira e de humor muito inconfundível. Quem é que nunca ouviu a expressão popular de as andanças deste governo mais parecem um bailinho de carnaval? Portanto, as pessoas associam os bailinhos de carnaval a um humor muito característico. Mas, e chamando a atenção para uma questão importante, que é o facto de serem os bailinhos e as danças de carnaval da Ilha Terceira, de facto, esta expressão cultural mobiliza toda a ilha, mobilizam-se, como já foi dito, centenas de pessoas, de antes, durante 3 dias e 3 noites, hoje já são 4 noites e 3 dias, e mobilizam-se não só as pessoas que vão assistir a estas expressões de cultura, como todas as pessoas que participam na preparação com imenso empenho desta vivência cultural, e falamos desde costureiras, a atores, a músicos, a guionistas, enfim, envolve uma parte muito substancial da população. Mas é interessante verificar que os bailinhos e as danças da Ilha Terceira extrapolam a componente lúdica que estas vivências carnavalescas têm. Possuem uma forte vertente formativa. A competitividade saudável, porque toda a gente sabe, na Ilha Terceira, quando chega a altura dos bailinhos, quem foi o que fez o bailinho mais criativo, qual foi o bailinho mais inovador, qual foi, na realidade, o melhor bailinho. Portanto, toda esta competitividade muito saudável acaba por promover uma evolução técnica mesmo dos nossos atores, dos nossos músicos, muitos deles jovens. E, portanto, o CDS-PP entende que qualquer mecanismo que permita a preservação do nosso espólio cultural é positivo. E este é um dos mecanismos que nós temos de preservar a nossa cultura, que é exatamente a classificação do nosso património, seja ele material ou imaterial, e que nós temos praticado não tanto como devíamos, por exemplo, em relação aos nossos produtos tradicionais, os DOPS, os IGPs, etc. Portanto, todos estes mecanismos devem ser acionados. Sabemos que não são processos fáceis, são processos complicados, os cadernos de encargos, portanto, toda a descrição e caracterização do processo, que não é fácil, muito mais quando se trata de um património que é considerado imaterial. No entanto, senhoras deputadas e senhores deputados, os bailinhos de carnaval da Ilha Terceira, seja pela sua participação mobilizadora, pela crítica social que veiculam num tom de sátira muito característico, pelo seu caráter transgeracional, porque nos bailinhos participam desde netos aos avós, quer pela sua identidade cultural inquestionável, justificam seguramente a aprovação desta resolução. E estamos seguros que o Governo Regional, até por toda a motivação que existe associada à aprovação deste património imaterial, irá fazer todos os esforços para que seja concretizado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Domingos Cunha tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. As danças e bailinhos de Carnaval da Terceira são, possivelmente, uma das maiores manifestações de teatro popular do mundo, representadas na ilha inteira e pela noite fora por centenas de intérpretes. A primeira referência a danças na Ilha Terceira, tanto quanto foi possível apurar, atribui-se ao padre João Cabral no ano de 1622. As danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira são o expoente máximo de arte viva do povo, porquanto são inteiramente concebidas, escritas e realizadas pelos poetas, tocadores e intérpretes que, ano após ano, salvaguardam e transmitem um valioso património imaterial constituído por uma das mais complexas expressões da cultura popular. As danças e bailinhos de carnaval da Ilha Terceira são histórias musicadas, cujos assuntos variam entre o histórico e o social, com um forte conteúdo de comédia, que realça sempre a crítica mordaz à vida e costumes da época ou a factos de mais retumbante sucesso na freguesia ou lugar. Os seus autores, poetas do povo, escrevem os textos em redondilha maior, quintilha, sextilha ou quadra, entremeada ou seguida de comentários burlescos e de forte cunho satírico. Os temas são sempre diferentes de ano para ano, quer nos termos, formas de os abordar e músicas. Uma dança compõe sempre três partes distintas: a entrada ou saudação, a altura em que os participantes dirigem cumprimentos ao público, o assunto em que é apresentado o argumento e ao qual se segue o enredo e, por fim, a despedida, em que se agradece aos espectadores a atenção dispensada aos dançarinos. É o mestre que inicia cada uma destas partes, sendo a maioria das vezes a entrada e a despedida cantada exclusivamente por este ou em conjunto com os demais participantes. As danças e bailinhos de carnaval da Ilha Terceira assumiram uma dimensão cultural, histórica e socioeconómica de relevante importância, a que se alia atualmente à vertente turística. A forte adesão popular que se verifica atualmente, assim como o interesse dos historiadores e investigadores que anualmente se deslocam à Ilha Terceira para assistirem e registarem as dezenas de atuações que se sucedem ininterruptamente desde o sábado à terça-feira de Carnaval, em todos os palcos da ilha, é bem a prova de que esta tradição se mantém. Por outro lado, o envolvimento de um considerável número de pessoas dos mais variados estratos sociais, onde se destaca a crescente participação dos jovens, comprova também que esta manifestação cultural continua a merecer o carinho e o apoio do povo, que mantém viva a expressão das suas palavras e da sua música em que se revêem ano após ano. A originalidade, a longevidade e a representatividade que este fenómeno cultural representa, a que se aliam a dimensão histórica, cultural, social e turística, impõem a sua salvaguarda. As danças e bailinhos de carnaval da Ilha Terceira ultrapassaram os séculos, resistiram à censura, ao pós-25 de Abril, às mutações e modernização de alguns conceitos do teatro e a todos os aliciantes da modernidade que diluíram nos tempos outras formas de cultura popular. Atualmente, o número de danças e bailinhos de carnaval que se apresentam em todos os palcos da Ilha Terceira, assim como o número de participantes, de públicos, nomeadamente as comunidades de imigrantes açorianos, é de tal forma significativo e abrangente que nos permite afirmar que as danças e bailinhos de carnaval da Ilha Terceira são património cultural açoriano. Por tudo isto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá votar favoravelmente este projeto de resolução.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Judite Parreira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo, conforta-me saber que esta Assembleia é sensível à classificação das danças e bailinhos de Carnaval como património imaterial cultural de Portugal. No entanto, Sr. Secretário, deixe-me que lhe diga que compreendo a sua preocupação com a dificuldade de classificar as danças e bailinhos de Carnaval, mas também permita-me que lhe diga que tanta dificuldade confunde-se um pouco com má vontade.
Muito bem.
O que o senhor disse, todos os obstáculos que criou para a classificação das danças e bailinhos teriam sido impeditivos de classificar o fato como património imaterial da Unesco, porque a mesma dificuldade se põe ao fado. Os textos alteraram-se, as músicas, os espetáculos de fado não são os mesmos, dependem da interação do artista com o público. A distância, e eu não me refiro à distância temporal, mas a distância de estilo que vai desde do fado da Severa ao fado cantado pela Mísia é imensa, é enorme, e portanto seriam condições impeditivas de que o fado tivesse sido classificado, e foi. Eu tive o cuidado também de dizer que a classificação das danças e bailinhos não devia ser vista como um empecilho, como um espartilho, porque teríamos que ter sempre em conta a dinâmica social que está, pronto, que leva às alterações feitas nas danças e bailinhos ao longo dos tempos. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas também o Governo e a Assembleia estão aqui para decidir o fácil e o difícil.
Muito
e,
bem.
Portanto, esperamos que o Sr. Secretário seja sensível a este projeto de resolução. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Bloco de Esquerda, obviamente, que votará favoravelmente este projeto de resolução do PSD, que no fundo solicita a esta Casa que proponha ao Governo Regional que faça tudo o que estiver ao seu alcance, que diligencie de todas as maneiras que lhe forem possíveis, no sentido de garantir a classificação das danças e bailinhos do Carnaval da Terceira como património cultural e material de Portugal. Há fenómenos e acontecimentos que, na realidade, é preciso serem vividos, experienciados com todos os nossos sentidos, para nós percebermos bem daquilo que estamos a falar, das emoções, da alegria, da excitação, de tudo aquilo que o acontecimento ou que o fenómeno comporta e relativamente ao qual podemos emitir uma opinião pessoal, que é ou gostamos ou não gostamos. Esta é uma abordagem possível, é a abordagem da experiência e do contacto direto. Mas há uma outra forma de abordar os mesmos fenómenos, os mesmos acontecimentos, que é estudar o seu valor intrínseco do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista até turístico, por exemplo, deste fenómeno ou qualquer outro. Ora, este estudo e esta classificação, este levantamento deste tipo de valor, não está normalmente ao alcance de um leigo que vive aquele fenómeno ou acontecimento de uma forma completamente diferente, está ao alcance de quem, do ponto de vista teórico e conceptual, estuda este tipo de expressões e de manifestações. E, na realidade, no parecer que foi solicitado ao professor Rui de Sousa Martins, ele diz claramente que, de facto, as dimensões histórica, cultural, social e turística das danças de entrudo justificariam a sua inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material de Portugal, neste caso. E porquê? Dá várias razões. Uma delas é porque, de facto, as danças de entrudo terceirenses são o maior festival de teatro popular que se faz no mundo, e isto é relevante, no mundo de língua portuguesa, desde logo, no mundo em geral, ficamos à espera de outros estudos e levantamentos que o possam vir a comprovar, mas no mundo de língua portuguesa, seguramente. Depois, porque a singularidade, a complexidade e a dimensão destas danças de carnaval justificam plenamente a sua classificação como património cultural e material de Portugal. E já agora, o nosso voto favorável também tem uma outra razão que vou aqui dizer. A senhora deputada Judite Parreira, na sua intervenção da tribuna, disse, e bem, que ninguém sabe o que é que o futuro nos reserva. É bem verdade. E o Bloco de Esquerda considera que a classificação das danças e bailinhos da Terceira a património cultural e material de Portugal serão um fator, um importante fator dissuador de qualquer tentação de censura sobre o conteúdo de crítica política e social que os bailinhos sempre comportam e serão também um fator dissuador de uma tentação de, a pouco e pouco, ir deixando morrer esta manifestação popular por ser incómoda, por ser crítica, por ser atrevida, e é muito fácil fazê-lo. Basta começar a minguar os apoios financeiros de que, de facto, estas manifestações necessitam para poderem existir. E, portanto, esta é uma boa razão também, para entre outras, que referi para o voto absolutamente favorável do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, a representação parlamentar do PCP, sem nenhuma espécie de dúvidas, dará o seu voto favorável a esta iniciativa do PSD. Julgo que é fundamental que se reconheça a importância desta manifestação da cultura popular, designadamente a cultura popular da Ilha Terceira, e julgo que a sua classificação, ao contrário do que percebi da intervenção do secretário, neste caso só da cultura, não vai, de maneira nenhuma, contribuir para a cristalização daquela manifestação cultural, nem sequer a coloca em causa. O que importa aqui, mais do que alguns argumentos que Vossa Excelência utilizou, é a classificação daquela manifestação cultural, mesmo considerando as evoluções que ela possa vir a ter, e aliás, como a deputada Judite Parreira já referiu, mesmo considerando as evoluções, que naturalmente acontecerão, acontecem noutras manifestações de cariz popular, religioso, do povo dos Açores, e portanto não parece que venha daí mal ou muito. Dificuldades, algumas, certamente. Agora, não percebi muito bem, talvez por, enfim, razões que me são intrínsecas, não consegui perceber muito bem o rol de dificuldades que Vossa Excelência colocou e enumerou relativamente às questões que se prendem com a classificação desta manifestação da cultura popular terceirense a património imaterial de Portugal. Se Vossa Excelência, entretanto, quiser clarificar a sua posição relativamente a esta questão, de modo a que eu a perceba, agradecia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sr. Presidente, já que fui diretamente interpelado, eu gostaria que ficasse claro, e eu pensava, às vezes as pessoas... Bom, já que as danças de carnaval têm uma longa história, antes do 25 de Abril havia uma personagem das danças que desapareceu, que era o ratão. E mesmo nos dramas mais sagrados, mais dramáticos, passa o plionasmo, havia um ratão que desobedecia a todos os modelos e que ia fazendo à partes, como, enfim, de certa maneira também aqui muitas vezes acontece, eram à partes saudáveis, que eram à margem do texto oficial, que era aquele texto que ia à censura e que, obviamente, não podia conter determinado tipo de expressões ou de ideias. Ora bem, ficou muito claro, só que possivelmente havia algum ratão que se meteu aqui pelo caminho e o seu deputado não ouviu aquilo que eu disse, mas foi muito claro. O Governo nada tem a opor à classificação, fará tudo o que estiver ao seu alcance, porque se trata de uma resolução, se for aprovada, o Governo cumprirá, e portanto o ponto não se trata de má vontade, como diz a Sra. Deputada. De resto, Sra. Deputada, não sei se sabe, talvez não saiba, também não é importante, mas eles têm textos publicados sobre danças de carnaval, portanto também estudei enquanto académico. Também estudei essa matéria, eu sou terceirense, conheço muito bem isso. E gosto muito de danças e também já fiz em redes para danças, portanto, possivelmente até algum texto meu um dia entrará no rol desse tal do património. Ora bem, já que estamos a falar de danças, há direito a haver este tipo de apartes, mas não há qualquer má vontade, apenas chamei a atenção para alguns aspectos, até de cariz epistemológico. Bom, vamos pensar no assunto. Como fazer? Não se trata de dificuldades de ordem técnica, não se trata de dificuldades de ordem política. Há dúvidas, porque é uma tradição muito antiga, muito viva, mas que ainda está muito mal estudada. Ou seja, ainda não existem modelos científicos, e uma classificação implica que os haja. Não existe um modelo científico que oriente esse trabalho. Portanto, esse trabalho terá que ser feito. Possivelmente será uma das tarefas que o Governo terá muito prazer em encomendar à Universidade dos Açores para estudar essa matéria e apresentar-nos um modelo que possa suportar o trabalho de campo que é necessário fazer. Portanto, Sr. Deputado Aníbal Pires, não tenho dúvidas nenhumas. Se não percebeu, eu poderei repetir, mas suponho que não será necessário. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, da parte do PPM, comunicar que nós apoiamos esta iniciativa. Nós consideramos que os bailinhos, as danças e os bailinhos de carnaval da Terceira são um acontecimento extraordinário do ponto de vista da cultura popular, e nós consideramos que existem grandes possibilidades de esta candidatura vir a ter êxito. E nesse sentido seria uma mais-valia muito importante, uma mais-valia muito importante para a vida cultural na Terceira, mas com certeza com uma projeção muito grande sobre o resto da região. Por isso nós felicitamos o Partido Social Democrata pela apresentação desta iniciativa e manifestamos desde já o nosso total apoio.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, penso que não há mais inscrições. Estamos em condições de passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sra. Secretária. Avançamos para o ponto 11. Sra. Deputada Judite Barreiro, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, apetece-me dizer que os mestres apitem e cantem cantigas de saudação pelo passo que foi dado aqui hoje e que nos enche a todos de alegria. A todos os terceirenses, de uma forma particular, pelo reconhecimento de uma tradição cultural que nos é muito cara, e a todos os açorianos, de uma forma geral, pela afirmação da cultura açoriana. A classificação das danças e bailinhos de Carnaval como património material de Portugal fará justiça a todos quantos ao longo do tempo lhes têm dado a sua vida e têm assegurado a sua transmissão às novas gerações. E não querendo particularizar, porque muitos são aqueles que têm dado muito da sua vida e do seu tempo para que as danças e bailinhos possam continuar, há uma pessoa que eu tenho que referir obrigatoriamente, que é o tio Alcindo Ornelas, do Porto Martins. Uma pessoa que, do alto dos seus 75 anos, continua a escrever e a participar no Carnaval da Ilha Terceira, ao qual tem dado muito da sua vida, de há 58 anos a esta parte. Amanhã, curiosamente, será lançado um livro com o título Alcindo, o Profeta do Carnaval. Que excelente forma de homenagear o tio Alcindo e na pessoa dele todos aqueles que têm contribuído para a perenidade das danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso não haver mais inscrições para declarações de voto.